Momento Tecnologia.
Todo mundo que já foi em uma consulta médica sabe como funciona. O médico faz algumas perguntas, te examina e, na maioria das vezes, te dá uma receita. Em geral, tudo isso resulta em anotações em um bloquinho, no famoso prontuário. A partir dos anos 60, os primeiros sistemas de prontuário eletrônico começaram a surgir nos Estados Unidos. E conforme o tempo foi passando, essa tecnologia avançou. Pesquisadores da Universidade de São Paulo foram responsáveis pela implantação de um sistema de prontuários eletrônicos no Instituto do Coração, o INCOR. A proposta é que ele seja utilizado não só para melhorar o atendimento dos pacientes, como também para ajudar no desenvolvimento de pesquisas. Para entender mais sobre isso, eu, Mayumi Yamazaki, conversei com...
Sérgio Shigemi Furui, eu sou do Departamento de Telecomunicações e Controle da Escola Politécnica da USP.
E também com...
Marco Antônio Gutierrez, do Laboratório de Informática Biomédica do Instituto do Coração e professor colaborador do Laboratório de Engenharia Biomédica da Poli.
Eles me contaram que começaram a pensar na implantação entre os anos 90 e 2000, mas foi só em 2002 que o sistema foi instalado de verdade, reunindo todas as informações em um único lugar.
O professor Sérgio participou ativamente desse esforço de, seguramente, mais de 2 décadas.
O Sérgio, que é engenheiro biomédico, contou que seu papel foi aprimorar os prontuários digitais, incorporando ferramentas que permitissem inserir lá imagens médicas de todos os tipos. E o trabalho foi realizado por uma equipe pequena, que envolveu o Serviço de Informática e o Laboratório de Informática Biomédica. Ao todo, 35 profissionais. E eles não cuidam só do prontuário eletrônico, mas de todos os sistemas eletrônicos que tenham capacidade de fornecer alguma informação para ele.
Queria acrescentar também que, por exemplo, a FAPESP financiou 2 projetos temáticos, basicamente nessa área de prontuários eletrônicos, isso no final de 90. Também houve aportes de outras agências, como a FINEP, né? Havia uma demanda e a gente procurou recursos, né? recursos vindos de agências de pesquisa e a FAPESP em especial.
O CNPq também, nós tivemos um financiamento para tornar todas essas estruturas possível de acesso em dispositivos móveis. Então, esse foi um projeto denominado MobMed. Isso envolveu desenvolver e criar novos equipamentos. Então, uma empresa está sendo financiada para tornar isto um produto comercial.
Só que conseguir esse suporte todo não foi fácil.
Hoje, se falar em prontuário eletrônico, talvez não seja algo tão difícil de ser entendido pela população, né? Mas... certamente, na década de 80, início dos anos 90, os bancos estavam iniciando o processo de informatização. Pouquíssimos bancos tinham as suas redes integradas no resto do país. Você não conseguia sacar o dinheiro fora do estado de São Paulo, porque isso não estava disponível na década de 80. E naquela época, a gente estava pensando em ter prontuário eletrônico.
E todo esse esforço compensa. Além de facilitar o acesso ao histórico do paciente, o sistema pode colaborar muito com outros setores do hospital.
Hoje, o prontuário eletrônico é uma ferramenta importante para a gestão do hospital. Então, é a partir dele que você controla custos hospitalares, melhora a eficiência e a eficácia de tratamentos. Quando você informatiza, você tem indicadores, tem variáveis que você pode controlar ao longo do tempo.
E não é só isso. A partir dessa nova sistematização de informações, os pesquisadores querem usar esses dados para pesquisa científica, a fim de, por exemplo, aprimorar os tratamentos utilizados.
As instituições de saúde vêm já há muito tempo desenvolvendo sistemas que tornam o processo de assistência automatizado. E durante essa automatização, se coleta uma série de informações do paciente. Lá no Instituto do Coração, reunimos informação de mais de 1,3 milhão de indivíduos. Então, isso nos permite ter uma base de dados bastante ampla. Normalmente, se procura um conjunto de pacientes limitado e se segue esses pacientes ao longo dos anos. Com um prontuário eletrônico, é possível, a partir da própria assistência, se fazer esse estudo sem selecionar indivíduos específicos.
E isso não está só na teoria, não. Segundo os professores, os grupos de pesquisa do INCOR estão utilizando os dados do prontuário para, por exemplo, avaliar o efeito de certas drogas ao longo do tempo.
uma corte recente, ela avaliou, por exemplo, pacientes com diagnóstico de doença cardiovascular que receberam um determinado medicamento ao longo do seu tratamento e ao longo de 10 anos.
Só para você saber, em estatística, coorte é um conjunto de pessoas que têm em comum um evento que aconteceu no mesmo período. Por exemplo, pode existir uma coorte de pessoas que nasceram entre os anos 80 e 90.
E alguns remédios, né, têm efeitos colaterais que não surgem em poucos meses, né?
Então, ao longo de uma década, foi possível se avaliar o efeito dessa droga em um conjunto de pacientes. E essa coorte, ela tem hoje 28 mil pacientes. Então, 28 mil pacientes estão sendo seguidos por meio do prontuário eletrônico. Isto faz uma diferença muito grande, tanto na obtenção de resultados de uma hipótese, né, de tratamento, quanto a abrangência desse tratamento. Milhares de indivíduos estão sendo analisados simultaneamente.
Usar as informações oferecidas pelo sistema é vantajoso por economizar custos, tempo e esforços. Não é preciso contratar mais pessoas ou comprar aparelhos caros para o monitoramento. É só usar o que já está disponível nos hospitais. Mas apesar de todas essas vantagens, um sistema nacional de prontuários eletrônicos ainda não é uma realidade nem nos Estados Unidos.
Primeiro, o governo do Obama tinha 3 eixos importantes no discurso de posse dele. Um dos eixos era, ao final do mandato dele, todo americano teria um prontuário eletrônico. Terminou o primeiro mandato, os americanos não tinham um prontuário eletrônico. Terminou o segundo mandato do Obama, continuaram não tendo um prontuário eletrônico que fosse integrado no país inteiro. E este processo continua. Para esse esforço, o governo americano investiu 20 bilhões de dólares. É uma cifra inimaginável hoje para nós aqui no Brasil, com todas as limitações de recursos que nós temos. Hoje, cerca de 80% dos hospitais americanos têm prontuário eletrônico, mas dentro do seu universo. Eles não compartilham informação entre si. Então, não basta só ter recurso, só ter tecnologia. Os Estados Unidos têm as duas coisas, recurso e tecnologia, e não conseguiu ainda resolver o problema. Porque é uma mudança importante de cultura, de padrão, de trocas de informação que ainda precisa ser vencida.
No Brasil, aproximadamente metade das instituições usam sistemas eletrônicos. Isso não significa que elas contam com um prontuário eletrônico consistente e amplo, já que os hospitais podem simplesmente registrar os dados demográficos como idade e sexo de um paciente, mas acabar deixando de anotar as etapas importantes da assistência e tratamento.
Esse é um esforço que ainda vai levar seguramente décadas aí para ser vencido.
Para Marco Antônio, a grande dificuldade envolveu mudar o hábito dos profissionais da saúde.
Ele precisa fazer um registro em um sistema eletrônico que dá uma série de alertas, né? Valores inconsistentes, informação que não está relacionada com aquele preenchimento, e isto acaba forçando mudanças em hábitos do próprio profissional de saúde. Então, o início da implantação do nosso sistema, houve uma resistência natural em qualquer área quando você passa de processos que não são estruturados para processos eletrônicos, processos mais organizados, sempre tem muita resistência. Na área da saúde, isso não é diferente. Isso não é um problema no INCOR, mas é um problema em qualquer hospital.
Ainda bem que a barreira foi vencida. Hoje, os pacientes do INCOR e de outros 36 hospitais desfrutam das vantagens de se ter um prontuário eletrônico. A esperança é que isso chegue em mais hospitais do país. Esse foi o 12º episódio do podcast Momento Tecnologia. Se você gostou e quer ouvir outros, é só nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP.
Momento Tecnologia.